nossa convidada, a Luísa Sobral. Está quase aí o reencontro da Luísa com os palcos. É já no dia 6 de outubro no Teatro Trindade, em Lisboa. Luísa, bem-vinda. Obrigada.
Olá,
pela
obrigada.
Disponibilidade.
Obrigada, eu.
Olá, boa tarde.
Ansiosa?
Sim, sim, já tenho alguma vontade. A verdade é que eu também eu parei por causa do Covid, claro, mas também porque fui mãe, então é diferente, já tinha pensado parar. E por isso não foi como foi para a maior parte dos músicos, não é? Esta paragem obrigatória, para mim já era esperada. Por isso estou com muita vontade de voltar, mas pronto, não sabe assim a ressaca, sabe só bem.
Sabe bem, já.
Mas há uma maior
saudades.
Preocupação agora, depois de ter uma criança, olhar para o mundo desta maneira que está em que está?
Não sei, acho que ainda não consegui bem olhar para o mundo desde que ela nasceu. Tenho estado demasiado ocupada, mas não sei, eu estava a falar sobre isso hoje com o meu marido e estava a dizer que eu acho que há as pessoas otimistas, as realistas e as pessimistas, e eu estou mesmo dentro das otimistas sempre, aquela, eu acho sempre que isto há de passar muito rápido e que há de vir a vacina rápido e que nos vamos lembrar disto, e lembras-te quando andávamos todos de máscara e tal, por isso tenho mesmo, eu normalmente quando eu quero que uma coisa passe, eu ponho-me sempre assim no futuro, imagino no futuro a pensar nela no passado, e então é isso que eu penso disto, e não, para também não me deixar ir abaixo com isto demasiado, porque obviamente que todos nós temos coisas que deixámos de fazer ou que vamos fazer de maneiras diferentes por causa da pandemia, não é? Mas eu tento ver não o lado positivo, porque também não sou daquelas pessoas que dizem isto até foi incrível, trouxe-nos coisas excelentes, mas pronto, mas tento pelo menos não ver o lado tão negativo.
Tão negro. É engraçado que em 2019 eu estive hoje aqui, peguei em algumas entrevistas que foste dando e dizias que querias dar mais tempo, ter mais tempo para a família e depois ir pensando nessas pequenas coisas que também te faziam feliz, como compor. A pandemia no fundo obrigou também a isso, não é?
Ah, sim, tive demasiado tempo para a família. Não, é que, pronto, eu não estava, obviamente que ninguém estava à espera disto, e eu estava grávida de 9 meses, não é? Então de repente, 9, 8, 7, e então de repente estar com os meus 2 filhos e grávida de 9 meses em casa foi assim, mas pronto, mas foi bom, claro, tive esse tempo para a família. Não consegui, é isso, não consegui compor quase nada, escrevi, mesmo assim, escrevi 2 canções e 1 livro de crianças, ou seja, não foi...
Foi produtivo.
Foi até bastante produtivo para as condições, todas as demos das canções que eu tenho gravadas no telefone têm os meus filhos aos gritos atrás, mas pronto, pelo menos, mas consegui alguma coisa, mas também tentei não culpabilizar muito ou não sentir que tinha que fazer alguma coisa que não estava a fazer, pronto, aproveitei para inventar jogos com eles e fazitarmos juntos.
E deste umas aulas ainda de escrita de canções, vias uma ou não? Eras especialista?
Sim, também dei, vias uma. Pois, tive que me tornar um bocadinho especialista.
Todos nós, não é?
Exato. Ainda por cima não sou muito boa com tecnologias, mas pronto, também não é assim uma coisa super difícil.
Sim.
Por isso, eu acho que, na verdade, este confinamento fez-nos, e isto não é novidade para ninguém, mas fez-nos pensar noutras possibilidades, ou seja, noutras maneiras de ver a nossa carreira, não é? Noutras perspectivas, noutras coisas para explorar. E eu estava a falar com o Paulo Lameiro, que faz concertos para bebés, e eu já fiz alguns com ele, e ele disse uma coisa que tem razão, ele diz que há muitas ferramentas que nós vamos adquirir que depois vamos acabar por usar no futuro, mesmo depois desta pandemia, e esta, toda esta coisa de dar aulas online, para mim foi muito interessante, porque eu já tinha dado workshops de escrita, mas eu acabo por dar sempre em Lisboa, no Porto, em cidades grandes, não é? E se calhar há pessoas em cidades mais pequenas, em aldeias, que querem fazer uma aula de escrita de canções e que nunca teriam a possibilidade de vir a uma aula minha, não é? Se calhar. E isto do online tem isso, é que...
Aproxima-nos.
Claro, e pode ser uma pessoa de qualquer sítio, pode participar nas aulas e acaba... Eu gostei tanto disso que vou continuar a fazer desta maneira. Agora não consigo ter tempo, mas daqui a pouco tempo vou fazer outra, até porque os alunos pediram uma aula, uma segunda aula, ou seja, um segundo módulo. E se calhar vou começar a fazer isto, por isso acabei por pensar noutras coisas que posso fazer, que quero fazer também um podcast de composição, com compositores, a falar sobre o processo de composição e a falar sobre o que é que está por trás de canções que todos conhecemos e coisas assim, ou seja, acabei por pensar em várias coisas que não pensava por não ter tempo, por ter concertos e essas coisas.
E tocaste aí no ponto dos concertos para bebés, eu queria te perguntar se, para já, os teus filhos ainda te podem ouvir, depois de tanto tempo em confinamento, e se o projeto para um disco de músicas para crianças ainda está vivo ou não. Falavas aí de um livro, não é? Que conseguiste escrever durante este período?
Então, quanto aos meus filhos me ouvirem, é assim, às vezes eu canto para eles, mas eu não mostro, eu não lhes toco a minha música. Para mim é super estranho fazer isso, tipo, olhem a mãe. Então eu não faço isso, eu toco-lhes música que eu gosto, mas não lhes toco a minha música. Às vezes, se eu estou, por exemplo, a dormir até mais tarde com a pequenina ou assim, o meu marido faz isso, ele toca-lhes a minha música, mas eu não. Por isso, não sei, eu acho que eles gostam mais de cantar eles do que me ouvirem a mim.
Sim.
Mas o disco para crianças, é assim, eu já fiz um disco para crianças, mas agora...
Tinhas um projeto de um novo ou não? Nunca pensaste nisso?
Já pensei, mas ainda não é agora que eu quero fazer. Agora tenho muito mais experiência para escrever sobre isso, porque antes de eu fazer o disco para crianças não tinha filhos. Mas eu acho que foi por ter estado com tantas crianças, depois de fazer esse disco, que eu tive vontade de ter as minhas. Mas não, por agora acho que não. Esse livro sim, porque eu já queria há algum tempo escrever. Eu adoro livros para crianças. Sou um bocado até viciada em comprar livros para crianças. Amanhã vou à feira do livro, já estava a pensar que vai ser a loucura. Vou comprar, porque sou maluca pelas ilustrações e gosto mesmo muito. E então gostava de escrever um. E eu trabalho muito com uma ilustradora que é Camila Beirão dos Reis, e ela é maravilhosa, e então já estava, ela foi mãe agora também, então eu disse, não, temos que escrever um livro juntas nesta fase em que fomos as duas mães ao mesmo tempo. E então, pronto, eu escrevi a parte, pronto, fiz um em poema, e ela agora está a ilustrar, por isso estou entusiasmada também para lançar isso, mas também não sei quando é que estará pronto.
Exatamente, e tu durante o confinamento partilhaste também uma música sobre o que se passou com o Bruno Candé. Nós aliás fizemos o convite para esta entrevista também nessa altura. Eu queria te perguntar se dar voz a este tipo de situações através da música, se foi muito duro escrever aquela letra.
Desde que ele foi assassinado, não é, que eu fiquei a pensar que queria escrever sobre aquilo, mas é difícil pensar numa perspectiva, como é que eu quero expor o que se passou. E então fiquei ali com aquilo muitos dias na minha cabeça a pensar. Aliás, eu até tinha outra ideia, que era falar sobre uma nódoa negra, tipo, como se fosse fazer a analogia entre uma nódoa negra e o racismo. Mas estive ali algum tempo com aquilo, mas acabou por não ir por aí. Mas estive ali ainda algum tempo, mas senti que queria falar sobre aquilo, mas não queria... Eu não sou muito de redes sociais e daqueles posts assim, tipo, de repente pôr só uma imagem a dizer Black Lives Matter ou assim. Uhum. Não é muito, não é que esteja errado, agora não é muito a minha onda, eu não faço muito. Então eu pensei, eu quero dizer alguma coisa, eu tenho que dizer através da música, que é aquilo que eu faço, não é? E pronto, e fiz aquela mini canção, mas... Não sei, custou-me mais do que escrevê-la, custa-me cantá-la, não sei, chego ali ao fim e fico sempre, eu agora também choro muito, mas fico sempre um bocado emocionada. E depois a família dele escreveu-me e foi muito bonito, porque eu acho que às vezes, se calhar nós nesta profissão e noutras temos uma missão, não é? E se calhar, e eles disseram que eu pus em palavras aquilo que eles queriam dizer, e eu acho que isso faz-me sentir muito bem mesmo, porque assim sinto que estou a cumprir a minha missão.
É assim que vês a música, ou seja, as canções servirem para eternizar histórias, é por aí que vês o teu papel na música?
Não só isso, eu acho que a música pode servir para várias coisas, pode ser isso, por exemplo, há uma canção no meu último disco que se chama Dois Namorados e fala sobre uma história que me contaram, de dois velhotes que já se conheciam desde crianças, mas que depois voltaram a encontrar já com 80 e tal anos e apaixonaram-se e pronto, e namoraram até ele falecer. E eu acho muito bonito que essas histórias fiquem em canção, não é? Mas também acho que às vezes a música serve só para nos fazer sentir bem. Uma canção de amor, uma canção... Não sei, acho que às vezes não tem que ter um papel tão... assim decisivo, ou às vezes é só para nos fazer sentir felizes. Há canções, ainda no Tita a falar sobre isso com uma amiga minha também, eu tenho alguma dificuldade em escrever canções felizes sobre ser feliz sobre as coisas belas da vida. Não sei, eu sinto sempre que tem que ser tudo mais profundo. Mas é uma estupidez, porque depois eu gosto de ouvir essas canções que são leves, que não têm um texto assim tão complicado e complexo, não é? Por isso eu também consumo essas canções que só servem, e não é só, servem para nos fazer sentir bem, não é? Por isso eu acho que a música pode ter vários papéis, não é só esse, na verdade.
E como dizia no início, tu vais encerrar a digressão do teu último disco, Rosa, no Teatro Trindade, em Lisboa, no dia 6 de outubro. É engraçado porque tu entrevistei em 2018 aqui ao Observador, dizias que Portugal é um país tão pequeno que se não tiveres um disco de dois em dois anos é um bocadinho difícil viver de tudo isto. O próximo, já estás a pensar nele? Ainda não? Já passaram dois anos, não é? O Rosa saiu em 2018.
Sim, mas por causa de tudo isto que aconteceu,
atrasou. Assim,
atrasa porque, primeiro, porque eu não estou a ser muito produtiva, mas mais que tudo é porque tudo o que ia acontecer este ano acabou por mudar para o ano que vem, ou seja, todos os concertos, ou muitos concertos que iam acontecer este ano acabaram por passar para o próximo ano, muitos discos que iam sair este ano acabaram por passar para o próximo ano, ou seja, eu não sinto essa pressão porque eu sinto que o próximo ano vai estar muito cheio de tudo o que era suposto este ano ser. E então eu também vejo assim, pronto, também decidi ver assim a minha vida e pensar que, pronto, tudo o que era suposto ser agora vai ser depois. Então eu também vou fazer o meu disco com calma. Eu também quero fazer uma coisa um bocadinho diferente e se calhar não pensar no conceito de disco e ir lançando canções. Se calhar vou fazer isso, ainda estou a pensar, mas era uma coisa que eu gostava de ir lançando canções. Por isso, até ao fim do ano, eu acho que vou lançar a primeira.
Nas redes
uma
sociais?
Uma das duas que eu escrevi.
Nas redes sociais, utilizando estas novas tecnologias?
Sim, fazer vai ser independente pela primeira vez e vou lançar, sim, vou pôr nas redes sociais e no Spotify e tudo isso. E a minha ideia é talvez ir, não sei se eu devia já estar a contar isto, mas é indiferente. A minha ideia é ir construindo o disco, ou seja, as pessoas também vão vendo essa construção do disco. É muito diferente daquilo que eu tenho feito até agora, mas eu sinto sempre vontade de fazer coisas diferentes. Eu normalmente escolho sempre um produtor e há um conceito e desta vez sinto vontade de ir fazendo e no fundo as pessoas com cada canção vão acompanhando também as minhas fases diferentes, não é?
E podem dar ideias o teu público na execução?
Já estamos aqui a construir isto.
Quer dar alguma ideia? Tens aí alguma coisa? Pode ser, podem dar ideias. Sim, eu por acaso também tive o meu último disco, a minha ideia era pedir às pessoas para me enviarem histórias e eu fazia todo o disco com histórias das pessoas, mas depois tinha ali duas partes, uma era a minha insegurança a pensar que ninguém me ia enviar histórias e depois era outra a pensar, será que eu vou conseguir fazer jus às histórias das pessoas? E então e depois também escrevi tantas canções que acabei por não ir por aí, mas sim, por acaso era uma ideia, podia pedir às pessoas, podia tentar, pronto, ser um bocadinho mais ter mais, um bocadinho mais confiança desta vez.
Quando te perguntarem, isto surgiu aqui, hein?
Está bem.
Oh, Luísa, nessa entrevista, eu falava há pouco dessa entrevista que deste aqui ao Observador em 2018 e tu falavas de uma coisa, e voltando aqui à questão da composição, falavas aqui de uma ideia, eu confesso que nunca tinha pensado nisso, mas davas como exemplo o fado. Há muitos homens a escrever para mulheres e dizias que sempre, enfim, tinhas pena de não haver tantos homens a cantarem canções com palavras de mulheres. Isto está a mudar ou não?
Ah, completamente. Pelo menos, quer dizer, eu conheço hoje em dia muitas cantautoras e muitas compositoras que escrevem para homens. Ainda esta semana estive com a Amaro, que escreve para outras pessoas. A Márcia também escreve para homens. Pois há, eu acho que há poetisas também, não é? Que não fazem música. Eu acho que já começa a haver a Rita Redshoes também. Uhum. Ou seja, já começa a haver muito mais mulheres a escrever. Assim, ainda há poucas, mas já começa a haver mais mulheres a escrever para homens. E homens bastante interessados nisso, ou seja, porque também é importante isso acontecer, não é? Eu até falava há pouco tempo com o Zambujo e ele dizia-me que queria muito fazer um disco que tivesse um lado muito feminino, ou seja, que ele conseguisse, um bocado tipo o Chico Buarque, não é? Que ele conseguisse falar como se fosse uma mulher, sentir as coisas.
Bom, ele é um bom exemplo disso, não é? De alguém que canta precisamente essa questão no feminino. O Pica do Sete, por exemplo, foi feito
como o Chico, ou seja, feito por um homem, mas no corpo de uma mulher, não é? Uhum. Sim, e o António tem, eu acho que é um bocado como dizem das camisas cor-de-rosa. É preciso um homem estar muito confiante na sua masculinidade para vestir uma camisa cor-de-rosa. Eu acho que é igual a um homem cantar como se fosse uma mulher, também tem que estar muito confortável para o fazer, ou seja, não há assim tantos que o façam, mas atenção, quando uma mulher escreve não tem necessariamente que escrever como se fosse uma mulher, pode escrever como se fosse um homem, não é? Eu a maior parte das vezes que eu escrevo para homens, escrevo como se fosse um homem, ou seja, mas pronto, mas acho que há, sim, há muito mais isso, e é muito interessante, porque não é cá bandeiras de feminismo nem nada, mas a verdade é que a nossa maneira de escrever é diferente, eu acho que é diferente.
A nossa visão do mundo é diferente da deles, não é? Pronto,
exato,
logo aí.
A nossa visão do mundo é diferente. Não há melhor nem pior, mas eu acho que a sensibilidade é diferente. E então acho interessante essa ideia, porque sempre houve muitas mulheres a cantar palavras de homens. Até porque eu acho que, por exemplo, na Sociedade Portuguesa de Autores, acho que há poucas mulheres compositoras inscritas, há muito poucas cooperadoras que não sejam escritoras de livros, não é? Escritoras de canções, há muito poucas. Mas pronto, eu também acho que nós vamos sendo um exemplo para outras miúdas assim mais novas, para acreditarem que isto pode ser uma profissão e que se pode viver disto.
Claro, e a pouco e pouco isso está a mudar. Falávamos do António Zambujo, com quem vai estar nos desconcertos agora no Porto, não é? Em outubro também. Portanto, as datas
finalmente
de Lisboa foram adiadas para o próximo ano, mas as do Porto vão acontecer.
Sim, finalmente, porque, quer dizer, nós acabámos por fazer duas no Porto, foi ótimo, antes disto tudo rebentar, ainda chegámos a fazer duas no Porto e foi muito giro, é sempre, e agora vamos fazer estas, é importante, eu acho, já agora digo isto na rádio, é importante que às vezes as pessoas, porque eu recebi algumas mensagens de pessoas assim meio chateadas, nós termos mudado as datas, para, por exemplo, as de Lisboa para janeiro, pessoas que diziam que já tinham marcado um Airbnb ou coisas assim. E eu acho que às vezes nesta altura de pandemia as pessoas precisam muito de se pôr no lugar dos outros também e perceber que, por exemplo, nós no Porto, em vez de fazermos 3 datas, vamos fazer 6 datas, porque a sala só pode estar a metade. E então nós temos que fazer o dobro da ocupação, o dobro das datas para ter metade da ocupação. E o que faz com que, ou seja, vamos fazer 6 concertos, mas vamos receber 3, não é? Vamos fazer 6 concertos, mas vamos estar o dobro dos dias. Ou seja, é uma opção que não é a melhor para ninguém, mas na verdade no meio disto tudo nada é o melhor para ninguém. Mas é importante que as pessoas percebam isto, que nós não vamos... isto não é um negócio, nós conseguimos fazer o dobro ou que nós não quisemos saber das pessoas. É mesmo importante que as pessoas percebam que isto foi a melhor solução que nós conseguimos encontrar, tanto a do Porto como a de Lisboa, porque eu acho que às vezes as pessoas não acham que nós não queremos saber e simplesmente, pronto, queremos fazer dinheiro ou assim, mas eu acho que é importante as pessoas perceberem que realmente é complicado para todos, por isso, mas pronto, mas finalmente vamos estar no Porto, vamos fazer as tais 6 datas e vamos chegar a fazer dias com duas atuações, não é?
Com
também
turnos.
Não é fácil, exato, ainda mais para nós que estamos a escrever, porque para quem não sabe, estes concertos são todos de improviso, ou seja, nós escrevemos as canções todas no momento, as letras todas no momento, e então é assim, é um bocado puxado, intelectualmente é puxado. Por isso, pronto, mas é muito divertido, mesmo muito divertido.
É isso mesmo. A Luísa Sobral vai estar no Teatro da Trindade no dia 6 de outubro, foi a nossa convidada de hoje. Luísa, adorei falar contigo, obrigada.
Muito obrigada.
Até à próxima. Obrigada, um beijo.
Até à próxima.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa, em 98.7 e no Grande Porto, em 98.4. Obrigada.